Precisaria falar, mas como eu sei que vocês estão com fome, eu vou segurar vocês um pouco aqui para dizer duas coisas. Primeiro, cumprimentar os governadores aqui presentes, cumprimentar o Luciano Cotinha, Maria Fernanda, Dilma e o Márcio, os ministros aqui presentes, os nossos companheiros deputados, os nossos senadores, os nossos prefeitos, e dizer para vocês o seguinte: vamos voltar o nosso pensamento a março do ano passado. Nós lançamos o PAC dia 22 de janeiro de 2007. Vamos voltar o nosso pensamento para março de 2007, e nós vamos perceber que o que está acontecendo hoje é como se nós estivéssemos fora de uma roda gigante, eu particularmente, e vendo os prefeitos brasileiros e os governadores sentados na cadeira da roda gigante. E ela não para de girar. Não parando de girar significa que eu vou ver a cada tantos segundos passar um prefeito e um governador na minha frente. O PAC é exatamente essa roda gigante que não pode parar de girar. Ela tem que girar alguns anos seguidos para que o Brasil consagre a possibilidade de fazer reparação com os pobres desse país. Porque quando a gente analisa uma pessoa que mora numa palafita, ou quando a gente analisa uma pessoa que mora numa favela, nós só sabemos dizer: coitadinho, mora mal. Muitas vezes se passa perto da casa dele 3 meses antes das eleições ou 2 meses antes das eleições. Depois daquele lugar passa a ser um lugar inadequado para a gente voltar a visitar. E quando a gente passa e vê pobre coitado, e muitas vezes uma parte dos políticos não conhece, uma parte da imprensa não conhece. Eu conto sempre um caso, o Pezão sabe disso, de um depoimento do senador Dornelles e ex-ministros. O Dornelles um dia me disse: presidente, eu aprendi, ele tinha chegado de um comício com o Sérgio Cabral, e ele me dizia: presidente, eu já fui muita coisa nesse país. Eu sempre tive no poder, presidente. E eu não tinha dimensão que a 15 quilômetros da minha casa, no Rio de Janeiro, tinha gente morando em palafita, em favela, em lugares totalmente degradantes. Então, eu não culpo quem não conhece. Até porque quem nunca morou numa rua sem asfalto não sabe o que é o valor de uma guia, de uma sarjeta, que em alguns estados chama de meio fio. Não sabe. Quem nasceu no centro da cidade não sabe o que é uma casa sem luz. Esses dias, governadores, eu fui a Manaus. E uma mulher de aproximadamente 50 anos de idade veio me abraçar e disse que eu tinha realizado o maior sonho da vida dela. Eu até pensei que o Márcio tinha dado um carro de presente. Não, sabe o que era o grande sonho dela? Era a primeira vez na vida que ela ia tomar banho de chuveiro. Uma pessoa de 50 anos de idade, na capital do estado do Amazonas. Acontece que a gente não encontra culpados por isso. Não existe culpado. E eu fico me perguntando, nesses últimos 50 anos, as pessoas que governaram cidades brasileiras, por que deixaram construir tantas casas e tantos barracos em lugares inadequados? Aí a culpa seguinte é a pobreza. É verdade que a pobreza é uma explicação. Mas a verdade é que se a gente tivesse, como diria o doutor Arraes, o sentimento do mundo, quando chegasse 10 pessoas ou 20 famílias, a gente atacasse aquele problema, tirasse aquelas pessoas e levasse para outro mais adequado, a gente poderia ter as pessoas continuando pobres, mas certamente não estariam morando à beira de córrego, na encosta de morros, passando não apenas necessidade, mas correndo sério risco de vida. E vocês estão percebendo que esse ato está sendo feito aqui hoje por uma única razão. É que no começo de julho nós não poderemos mais assinar contrato. Porque a eleição neste país, ao invés de ser uma coisa importante para consagrar a democracia, ela faz quem governa ficar um ano sem governar entre 4 anos de mandato. Porque você tem o dinheiro, porque você tem a necessidade, você tem as pessoas que precisam, e pelo falso moralismo desse país, se parte do pressuposto que um presidente ou um governador assinar um contrato com um prefeito é beneficiar um prefeito. Ou seja, é o lado podre da hipocrisia brasileira, em que você para um determinado tempo porque causa suspeição. Graças a Deus, eu conheço pessoalmente vários prefeitos que estão aqui. Mas eu duvido que tenha algo mais republicano do que o PAC. Eu duvido que algum prefeito de qualquer partido tenha sido preterido no seu projeto por conta de pertencer a uma organização política diferente da minha. Duvido. Mas eu já vi manchete de jornais: governo privilegia os aliados. Eu já vi isso. E eu, para dar uma resposta, na semana seguinte, fui a São Paulo assinar o pacto com o Kassab, que não é meu aliado, e fui assinar com o Serra, que não é meu aliado. E olha que o pacto de São Paulo, sozinho, tem mais dinheiro do que todos vocês juntos. E as pessoas diziam: não, você não pode ir lá, o Kassab é do PSL. O Kassab é do PSL. Mas o povo de São Paulo é brasileiro, antes de tudo, e merece que a gente cuide dele. O Arruda é o mais esperto dos governadores. O Arruda, de vez em quando, pede uma audiência para mim e vem agradecer as obras do PAC. Eu fico todo feliz. Aí ele puxa uma parte e fala: presidente, tem uns pedidos aqui. E vai puxando obra do PAC. E isso é que faz a roda gigante não parar de girar. Porque a hora que ela parar, todo mundo vai ter que descer. E ela vai ficar vazia. A nossa companheira Maria Fernanda, ela vai apresentar para vocês em algum momento o que está sendo feito neste país, do ponto de vista de habitação e do ponto de vista de saneamento básico. E nós vamos perceber que se nós tivéssemos feito isso durante 15, 20 anos consecutivos, nós não teríamos, Paulo Artung, a favela que nós temos. Nós não teríamos capitais maravilhosas sem um metro de coleta de esgoto. Nós teríamos as pessoas com água tratada. Se tivesse apenas uma sequência. Se tivesse uma sequência. Mas aqui no Brasil tem muitas, muitas coisas que impedem as coisas acontecerem. Nós quebramos todas elas. E eu acho que a coisa mais genial do PAC foi juntar os governadores e os prefeitos e dizerem: apresenta os projetos. Porque com projeto e essa parceria entre governador e prefeito, a gente também evitou que governadores pudessem ser acusados, como o governo federal, de pegar o dinheiro e não passar o dinheiro para o prefeito, porque o prefeito não era do seu partido. Então a gente fez uma coisa casada. Os projetos foram discutidos juntos. E o que aconteceu é que nós não tínhamos no Brasil prateleiras de projetos. Aqui tem gente que já foi governador, o Camata foi governador do Espírito Santo, sabe que a coisa mais difícil era um Estado ter projeto. Por que que não tinha projeto? Porque o Estado não tinha dinheiro para fazer um projeto, porque sabia que a União não tinha dinheiro para financiar aquele projeto, então ele não fazia o projeto porque não tinha dinheiro. E quando começou a ter um pouquinho de dinheiro, a gente entrou numa crise financeira, então criou-se uma coisa chamada fila burra. Tinha dinheiro, mas o dinheiro era para fazer o superávit, era um ajuste fiscal incomensurável, e o que acontecia? Os coitados dos prefeitos, normalmente os prefeitos em época de eleições apresentam muito projetos, sem nenhuma consequência, porque se o projeto não tiver embasamento, sabe, não for bem feito, ele não passa no crivo de ninguém. Então, os prefeitos apresentavam o projeto e ia para a fila. Aí entrava 10 prefeitos com um projeto que não tinha procedência, não tinha legalidade, não tinha pé nem cabeça. Era apenas um instrumento eleitoral. Eu fui lá no governo federal reivindicar, sabe, uma coisa. Aquilo dá discurso para 3 meses de campanha e para programa de televisão. Aí aqueles 10 não tinham direito. Aí aparecia um outro prefeito que tinha um projeto bonzinho. Estava lá com licenciamento prévio, tudo feito direitinho. Ele dava entrada. 11º projeto. O governo sabia que aquele 11º tinha direito. Ele poderia tirar os 10 que não tinha direito e emprestar o dinheiro para aquele. É por isso que nós chamamos de fila burra. A fila era para evitar que aqueles que tivessem direito também pegassem o dinheiro. E quem perdeu com isso? O povo brasileiro. E, sobretudo, a parte mais pobre da população perdeu e perdeu muito. E esse ato aqui é apenas para dizer o seguinte: nós ainda temos, só da Caixa Econômica, até o final deste mês, mais 1,5 bilhão. Que se a gente não fizer o contrato até o comecinho de julho, só vai poder fazer contrato depois das eleições. Imagina um país que precisa gerar emprego, um país que precisa gerar renda, um país que precisa fazer tratamento de esgoto, um país que precisa levar água para as pessoas tomar banho, um país que precisa fazer rua. Imagina ficar 3 meses sem fazer nada, porque o prefeito não veio aqui buscar o dinheiro. Então isso é um alerta aos prefeitos e aos governadores, sabe, que tem que preparar as coisas até o final desse mês. Senão vai ficar a Maria Fernanda com o dinheiro na Caixa Econômica Federal, aquele que for do orçamento, a Fazenda fica doidinho para fazer um superávit maior, sabe? Quando a gente poderia colocar o dinheiro para gerar aquilo que é a razão do dinheiro, gerar crescimento econômico, gerar riqueza para todo mundo. Então nós ainda temos um ato desse para fazer. Do Rio Grande do Sul, faltou gente hoje, faltou o prefeito do Rio Grande do Sul, a governadora acho que tinha que assinar, não sei por que não veio. Então nós vamos continuar chamando os governadores, chamando os prefeitos, até a data limite. Nós não queremos deixar nenhum centavo do PAC na gaveta. Porque veja, fazendo o que nós estamos fazendo, ainda eu leio matéria de jornal dizendo que o PAC não está andando. Então, imagine se a gente deixa então por conta, sabe, da vontade de alguns. Eu acho que no Brasil as pessoas só vão se convencer do PAC. Os prefeitos eu sei que sabem, os governadores, porque são responsáveis junto conosco. Mas quando a gente foi inaugurar a obra, aí quando a gente foi inaugurar a obra, aí vão dizer: mas esse Lula tem sorte. Eles nem percebem que teve licitação, que teve contrato, que teve empresa trabalhando, que teve trabalhador ganhando salário. A obra está pronta, foi sorte. De qualquer forma, gente, o país está com sorte. E eu disse agora há pouco ao Arruda na minha sala, eu acho que a nossa geração, não a geração pela idade, a geração que está governando o Brasil juntos, nesses últimos 7 anos, é uma geração de sorte. Porque, finalmente, o Brasil tem tanta sorte que até vamos disputar as Olimpíadas para 2016 para o Rio de Janeiro com ampla chance de ganhar. Nós tivemos sorte de ganhar a Copa do Mundo. Tivemos sorte duas vezes. Em 1950, nós ganhamos uma Copa e depois, sabe, 58 anos depois, nós ganhamos outra Copa. E nós queremos continuar com essa sorte tremenda. E queria aqui agradecer aos governadores que se transformaram em parceiros extraordinários para fazer as coisas acontecer, aos prefeitos que trabalharam, elaboraram projetos, trabalharam, brigaram para as coisas acontecer. E o ano que vem é o ano que não tem eleição, portanto é o ano que eu vou viajar ao Brasil inaugurando as obras do dinheiro que vocês assinaram o contrato hoje. A partir do mês de julho, nós vamos visitar o Brasil visitando escolas, escolas técnicas e universidades federais pelo Brasil afora. Vamos viajar ao Brasil visitando estradas, visitando ferrovias, visitando portos e os aeroportos, porque eu acho que essa roda gigante precisa ganhar velocidade ao invés de parar. E ninguém está pedindo para diminuir a velocidade. Ela vai continuar andando forte. Portanto, companheiros governadores e prefeitos, prepare o projeto. Porque eu estou percebendo que mesmo com a dureza da Dilma, do Paulo Bernardo, do Guido Mantega, quando reúne lá o pessoal do orçamento para preparar a discussão comigo, mesmo sendo duro, sempre tem um dinheirinho a mais para uma nova obra do PAC. E é isso que faz o PAC ser o maior investimento produtivo desse país. Um abraço, boa sorte e quero ser convidado para a inauguração.